você vai ouvir a pregação do pastor Andrei Barros do site semeandovida.org.
Filipenses 2, versículo 1 ao 4. Diz a palavra de Deus: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus irmãos, alguns anos atrás, o Brasil foi marcado por um fato chocante. Você provavelmente se lembra disso com muita tristeza. Uma moça de 19 anos, Suzane Louise von Richthofen, foi cúmplice da morte dos seus próprios pais. Se lembra disso? Na época, isso saiu em todos os noticiários, e a revista Isto É publicou uma reportagem que mostrava a surpresa dos amigos, dos vizinhos, que enxergavam em Suzane uma pessoa feliz, uma pessoa simpática, uma moça de uma família que tinha lá de vez em quando seus conflitos com seus pais, coisa normal, mas que não imaginava que a moça seria capaz lá de ser cúmplice junto com o seu namorado lá do assassinato dos seus pais, né? Atitude cruel. E isso nos ensina uma coisa, que aparências enganam. Viver de aparência é um erro que pode ser cometido por qualquer um de nós, ou mesmo por qualquer família. Famílias que você olha e são famílias que conseguem aparentar estar bem, famílias que conseguem aparentar ter uma fachada bem montada, bem pintada, mas quando você vai analisar mais a fundo, de repente você se torna mais íntimo e frequenta a casa dessa família, você percebe que essa família tem sérios problemas internamente. Problemas que muitas vezes são abafados pela vergonha do que os outros podem pensar, problemas que são submergidos ou abafados pelo status social e até mesmo status religioso, né? Às vezes o sujeito fala: puxa, mas eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou um cristão aí de nome em tal igreja, o que os outros vão pensar se acontecer tal coisa? E a pessoa não pede ajuda, né? Ela passa o problema ali sozinha dentro de casa. Por isso é vital que, como casais, como famílias, nós sigamos a orientação da palavra de Deus, a fim de que cuidemos e de que tratemos as nossas famílias de dentro para fora. E não apenas aquele sujeito, né, que quer vender o carro e dar uma lavada, mas o carro está batido, está com a mecânica ruim, ou aquele sujeito que quer vender a casa, né, passa uma massa corrida nas trinquinhas lá, ou dá uma pintadinha lá na frente para enganar. Não, nós temos que fazer essa reforma internamente e totalmente. E o texto que a gente leu aqui é um dos muitos que pode nos ajudar nesse sentido. Paulo, quando escreve esse texto, ele estava se preocupando, ele tinha uma preocupação com dois inimigos comuns da igreja. O primeiro inimigo é o inimigo externo. Quem que é o inimigo externo da igreja? São os falsos líderes, que naquela época apareciam bastante, né? Falsos profetas, falsos apóstolos. O diabo é um inimigo externo. E a própria sociedade que perseguia, que matava os cristãos. São inimigos externos, estão fora das paredes da igreja. Mas Paulo também fala de uma outra espécie de inimigo que era tão hostil quanto o inimigo externo. Era o inimigo interno. E o inimigo interno da igreja é o quê? É a divisão. É a falta de amor. E o perigo começa quando a igreja entende, ou melhor, quando não entende a batalha espiritual, né? Quando a igreja começa a achar que batalha espiritual não é contra o diabo, não é contra o pecado, porque com esses a gente tem que batalhar e não brincar. E, na verdade, as pessoas começam a entender que a batalha e a guerra são umas com as outras, né? A batalha é com o meu irmão, com a minha irmã. Então, quando a igreja faz essa confusão e insiste em divisões, contendas e partidarismos, essa igreja não vai ser uma igreja sadia. Por mais que a igreja possa ser bonita, por mais que o templo possa ser reformado, bem pintadinho, você passe na frente daquela igreja e fale: que igreja linda! Não é? Tem algumas igrejas com templos bonitos, né? Nossa igreja, particularmente aqui por dentro, modéstia à parte, né? É muito bonita, né? Os pastores vêm aqui, os crentes vêm aqui, geralmente falam que igreja bonita. Mas não adianta nós termos, ou um grupo de pessoas frequentar uma igreja bonita, né? De templo, se nos bastidores há problemas. Mas o assunto aqui não é igreja. O assunto aqui é família. E da mesma forma funciona a família. A família pode aparentar estar bem diante de outras pessoas, pode aparentar ter uma boa convivência, um bom relacionamento, todavia, muitas vezes, essa aparência esconde um casamento destruído e relacionamentos quebrados. Para que isso não aconteça, é necessário cultivar alguns princípios. E uma vez que igreja é formada de famílias, nós vamos aplicar os princípios que Paulo aplica aqui para a família da fé, que é a igreja, nós vamos estender esses princípios para a nossa família também. Que começa lá em casa, não é? Que é também válido para isso. Então, rapidamente aqui, meus irmãos, de maneira bem simples, quais princípios nós aprendemos esse texto para vivermos bem em família? A começar na família em casa e na família da fé. O primeiro princípio é o seguinte: a família deve viver em unidade. A família deve viver em unidade. Veja novamente o versículo 2 comigo. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A família tem que ser, viver em unidade. Unidade, meus irmãos, significa coesão, integração, consistência. Mas falar de unidade no nosso mundo é uma coisa meio contraditória, né? Porque quando a gente começa a olhar e avaliar um pouquinho mais o nosso mundo, a gente vê que nós encontramos tudo menos unidade, né? A gente vê divisão, a gente vê pouca unidade. Prova disso são as guerras. Vira mexe está estourando aí uma guerra. Todas as épocas, independente das épocas, sempre temos visto guerras. No pensamento secular, nas escolas, nas faculdades, nas universidades, o que se ensina é que as ações militares são os fatos marcantes da história de uma nação, né? Os nossos heróis são os destemidos generais e os destemidos e os valentes soldados. Esses são os nossos heróis que ensinam para os nossos filhos e para nós a escola. Os pacifistas na sociedade são considerados fracos, moles, traidores. Uma nação predestinada a ser grande, segundo o pensamento moderno, né, embalada ali pelos Estados Unidos, não deve ter pacifistas, e sim heróis de guerra. Essa é a nossa sociedade. E essa falta de unidade não se limita apenas ao mundo, mas também à religião. Tem um célebre teólogo holandês chamado Bavinck, e ele escreveu o seguinte: o protestantismo, que é o ramo, o tronco pelo qual nós pertencemos, ele fala: o protestantismo está irremediavelmente dividido. Nós temos hoje diversos grupos religiosos saídos do próprio tronco protestante. E na disputa de poder, não é, que nós temos visto aí entre as igrejas, vale tudo, né? Guerra entre pastores, guerra entre igrejas, entre ministérios, e vale qualquer arma nessa guerra, né? Humilhação, difamação, fofoca, menos, é claro, a prática dos ensinos de Jesus sobre amor, sobre unidade, humildade e sobre união. E o problema, meus irmãos, é que o problema da igreja atual é que cada igreja se acha a videira e o resto, os outros, os seus ramos. Elas não percebem que, se elas pregam a verdade, todos são ramos da mesma videira que é Jesus. Então não deve nos surpreender que no mundo não se possa encontrar a verdadeira unidade. E infelizmente, a deterioração evangélica também não surpreende hoje que nós não encontremos unidade. Isso por causa do pecado, não é? O pecado traz a divisão, traz a impiedade, e a impiedade destrói a convivência. E isso foi o que aconteceu na primeira família, não é? Adão e Eva. Tem até o humorista Milor Fernandes, ele define muito bem a família dos nossos tempos. Ele fala assim: família é uma pequena sociedade composta por um homem que não ganha o suficiente, de uma mulher que não cuida da casa como deveria e de alguns filhos que estão cada vez mais impossíveis. O famoso Leonardo da Vinci, ele fala o seguinte: casamento é como enfiar a mão num saco de serpentes na esperança de apanhar uma enguia. Então, essa é a realidade do mundo aí fora. de famílias que não cultivam o princípio da unidade. Nós precisamos de unidade, meus irmãos, nas nossas famílias. E aqui é bom diferenciar união de unidade, porque esses termos não são sinônimos perfeitos. Quando a gente pensa em união, a gente pensa duas ou mais coisas que estão juntas, né? Mas a palavra unidade, ela tem uma aplicação mais ampla. Ela, quando é usada, ela se refere a várias coisas, mas na verdade elas são uma, porque estão em unidade. Deus deseja que nós sejamos, como família, como igreja, tão unidos, que nós sejamos um, a ponto de sermos inseparáveis. Então, esse conceito retrata um alvo elevado. Pense, por exemplo, numa viagem de ônibus. Você, quando entra no ônibus, você pode dizer que existe alguma união entre você, o passageiro, o motorista do ônibus, o cobrador do ônibus, né? Todos estão juntos no mesmo ônibus, estão no mesmo veículo, têm um destino comum, vamos dizer, vão para São Paulo. Então, vocês estão em união. Mas isso não é unidade ainda. Mas imagine que essas pessoas que estão em união, mas não se conhecem, não se falam, não se olham, não se importam um com o outro e nem se cumprimentam. Imagine que aconteça um acidente nesse ônibus. E esse ônibus, as pessoas ficam feridas, algumas ficam presas entre as ferragens. Então surge um fato que une aquelas pessoas que até então não se conheciam, não se falavam. Surge um problema comum, necessidades comuns e objetivos comuns. E aí começa a haver a unidade, porque os indivíduos passam a se ajudar, passam a cooperar para que todos sejam salvos e sejam colocados em segurança. É mais ou menos isso que é a unidade. Agora, o padrão primordial da unidade está no próprio Deus. Pai, o Filho e o Espírito Santo são um e dão o mesmo testemunho. Não existe contradição em Deus. E a unidade deles é de tal forma absoluta que para nós fica até às vezes difícil demonstrar, humanamente falando, as três pessoas da Trindade em certos momentos da Bíblia, não é? Não dá para você separar, porque há uma unidade ali. Esse mesmo princípio torna-se padrão do casamento. No mundo visível, a união entre marido e mulher é o melhor exemplo. O que é dito lá no princípio? Os dois se tornam uma só carne. Lembra-se? Então existe um compartilhamento total, que tudo se torna comum. E o resultado é a realização de objetivos, sendo que o mais expressivo de todos os objetivos que um casal pode alcançar, o mais expressivo são os filhos. As conquistas materiais podem ser alcançadas de outra forma, né? Mas o filho, ele vem através da unidade. Ele é fruto desse casal, né? Mesmo que seja adotado, ele é fruto desse amor. Então, como casais, meus irmãos, como famílias, nós precisamos desenvolver a unidade. Porque muitas vezes nós estamos em união, mas nós não estamos em unidade. Porque muitas vezes nós estamos em união no nosso lar, mas não em unidade. Nós passamos o dia ou os dias ao lado uns dos outros, mas não partilhamos os problemas, não ouvimos uns aos outros na nossa família, porque um fica no computador, o outro lá tem a televisão, né? O outro fica no videogame, o outro comprou lá um celular, e nós vivemos muitos dias assim, cada um no mesmo ambiente, mas cada um no seu mundo. E isso não é unidade. O que acontece quando nós superarmos essa barreira da superficialidade e conseguimos viver em unidade? O Salmo 133 dá uma dica. Vocês lembram o que é escrito lá? Quando os irmãos vivem em união? É o quê? É bom e agradável. Aplica-se à família também. À primeira sociedade. Quando a gente supera essa barreira da superficialidade, é bom e agradável. A nossa atitude para com a nossa família, eu pergunto a você, são atitudes que promovem unidade? Você, filho, você promove unidade na sua família obedecendo seus pais? Os seus pais são quadrados, né? Meu pai é ultrapassado, né? Nasceu lá naquela época da máquina de escrever, não tinha nem televisão. Será? É isso mesmo? Como é que se aplica o texto honra teu pai e a tua mãe? Você, marido, honra a sua esposa? Tem atitude que promove unidade? Você, esposa, ama o seu marido, honra-o também? Você tem dedicado tempo para a sua família a fim de criar situações que promovam a unidade? Porque às vezes a gente está tão preocupado com dinheiro e com a correria da vida, e a gente acaba, quando percebe, nossa, meu filho está adolescente já, né? Daqui a pouco, nossa, eu tenho um neto já, né? E daqui a pouco você está no hospital lá, com todo mundo te olhando, né? Despedindo de você. A vida passa, você não percebe. Nós precisamos, meus irmãos, ter atitudes que promovam unidade. E já que unidade não é uma coisa que acontece automaticamente, você está disposto a lutar e enfrentar a sua ambição, a sua natureza pecaminosa, para que haja mais unidade na sua família? Então esse é o primeiro princípio para nós. Família tem que haver unidade. Segundo princípio que a gente aprende aqui está no versículo 3. O que, que diz lá? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Segundo princípio é que a família deve viver em humildade. Porque unidade não se realiza sem humildade. Afinal, se cada um pensa constantemente apenas em si mesmo, como é que a humildade, ou melhor, como é que a unidade pode ser alcançada? E note que o texto que o apóstolo Paulo escreve aborda dois problemas que atrapalham a vida em família. Tá? O primeiro problema é o partidarismo, ou a vida também na igreja. O partidarismo significa facção, significa divisão, significa quando cada um não apenas tem uma opinião diferente, mas toma um partido diferente, e isso se levanta como uma barreira. Não dá para atravessar, não dá para se transpor. E outro problema é a vanglória, é a vaidade. Essas duas coisas têm em comum uma outra palavra, chamada orgulho. E o orgulho começa, meus irmãos, quando despontar, quando o ser humano inicia o pensamento de que não precisa de Deus, de que não precisa do seu próximo, quando se sente capaz, quando se sente inatingível, e logo a pessoa começa a se sentir superior às outras pessoas, as olha de cima para baixo. No nosso mundo as coisas funcionam assim. É muito comum a gente ver pessoa que muda completamente de atitude depois que alcança certa posição social ou certa posição profissional. Você já não viu a gente assim? Né? O sujeito estava lá num cargo baixo, ele sobe para um cargo maior que você, aí ele vai fazer a sua vida miserável. Né? Porque a pessoa muda de atitude, ela se corrompe. Porém, por mais que uma pessoa se sinta valorizada por títulos, ela continua sendo um ser frágil e dependente de outros seres humanos. A relação entre os seres humanos, ela é feita de sucessivas dependências, onde quer que nós estejamos nessa relação humana, nessa teia humana, nós nunca vamos ser a ponta. Nós sempre vamos depender de alguém. Sempre. E assim também se aplica à família. Família que não cultiva a humildade, não cultiva a submissão, não vai cultivar também o perdão. Vai ser impossível haver harmonia nessa família, vai ser impossível haver felicidade nessa família. E para entender o quanto é importante esse princípio na família, imagine um pouco como é que funciona o seu corpo. O seu corpo ele trabalha com células, não é? Que se submetem ao seu organismo. Mas se uma célula do seu corpo, ela se perde, digamos, ela perde a lealdade para com o seu corpo. Ela fala, não vou ser mais leal a ele, né, ou a ela. Ela vai adquirir vida própria. E ela vai continuar recebendo os benefícios do corpo, mas ela vai se desenvolver agora como um organismo rival. Ou seja, vai se formar uma célula cancerígena. Muitas famílias estão repletas de insubmissão, de rebeldia, de orgulho. E o resultado é o que nós temos visto cada vez aumentar mais. Famílias irremediavelmente divididas. Sabe aquela família que você chega, você quer ajudar, você quer aconselhar, tal, mas você mesmo fala, meu Deus, é só o Senhor mesmo. Está nas tuas mãos, Senhor. E é o que nós temos visto de maneira mais comum hoje em dia, meus irmãos. Por isso a Bíblia apresenta para a vida em família também o princípio da humildade em forma de submissão. Colossenses 3:18 diz assim, esposa, sede submissas ao próprio marido. E aqui é a parte que o marido geralmente dá aquela cutucada na esposa, né? Fala, aí, tá vendo, ó? Você está meio rebelde, mas essa submissão não é cabresto, mas estar sob a missão do marido. Não é? Abençoando o seu marido, entendendo que seu marido é o líder da casa e abençoando a vida dele. Não tem nada a ver com cabresto isso aqui. A mesma forma, versículo 20, filhos, em tudo, obedecei aos vossos pais. É muito bonito os filhos falarem muitas vezes, né? Ah, honra seu pai, sua mãe. Ah, eu honro meu pai, minha mãe, dou presente, dia das mães, tá muito bom. Mas não é só assim que a gente honra, não é? É na obediência que a gente honra. E o marido, mesmo sendo líder no lar, ele tem que ter humildade, ele tem que ter submissão a Deus para cumprir a sua função de acordo com a vontade de Deus e cuidar da sua esposa como parte mais frágil. Porque o mesmo texto diz, Colossenses 3,19, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Que é o que nós, maridos, muitas vezes fazemos. E nós pecamos, né? E aproveitamos a fragilidade das nossas esposas para tratá-las com amargura. Meus irmãos, o maior exemplo de humildade que nós temos é Jesus Cristo. Quando a gente começar a se achar, ou começar a achar que tem muita importância, quando o nosso ego começar a crescer, quando a gente na nossa família tiver dificuldade de entender que o outro errou, e a gente achar que a gente nunca erra, ou que a gente só tem razão, ou sempre razão numa discussão, é bom a gente lembrar desse texto aqui de Filipenses. Que olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 5 agora. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu acho fantástico isso no cristianismo. Porque todos os exemplos que nós podemos pegar de padrão, nós podemos pegar em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Deus é o Deus glorioso, Deus é o Deus onipotente, é o Deus infinito, mas é o Deus humilde em Jesus. É o Deus que se humilha, né? É o Deus que se faz bebezinho e nasce lá naquele lugar onde nem conforto tem, né? A gente vai no encontro de casais lá, se o hotel está com ar-condicionado ruim, a gente já fala, né, já reclama, né, a cama está dura, né, e o nosso Deus nem hotel tinha vaga para ele, né, nasceu lá no meio dos animais, né, um lugar provavelmente que não cheirava muito bem. E quando ele foi, quando Jesus foi entregue, né, aos seus inimigos, aqueles que iriam crucificá-los, ele não fez estardalhaço, ele foi como ovelha que vai ao matadouro, ele se entregou voluntariamente. Humildade, meus irmãos, e nós temos que, toda vez que o nosso ego começar a crescer e a gente começar a achar que tem razão e a gente começar a achar que na minha família a minha voz é que vale, pronto, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para esse texto, porque ele, mesmo sendo Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Porque ele podia ter feito isso com toda justiça, sem nenhum pecado. Ele podia ter chegado lá, quando aqueles homens chegaram para prendê-lo, ele podia ter falado assim, olha, só um minutinho, vocês estão com a legião romana aí, eu vou chamar a legião de anjos lá, vamos ver quem ganha. Ele podia ter resolvido as coisas de uma maneira muito diferente, mas ele foi pelo caminho da humildade. Os cristãos têm que seguir o modelo da humildade de Jesus. E o que dizer em João 13, quando Jesus surpreendeu os seus discípulos e lavou os pés dos mesmos, né? E ensinou que a ferramenta do crente, diferente desses pastores que ficam brigando aí publicamente, né? Que dá a impressão que cada um tem uma luva de boxe na mão, né? Dá a impressão que se você colocar eles num ringue, eles se matam. Ferramenta do crente não é luva de boxe, não é faca, não é foice, briga de foice. A ferramenta do crente é bacia e toalha. Que é a ferramenta que Jesus usou com seus discípulos. Ao invés de pisarmos os calos uns dos outros, né, que a gente gosta de fazer, né, pisar no meu calo, eu dou uma pisadinha aqui também. Nós deveríamos lavar os pés uns dos outros. E isso começa em casa. Como casais, famílias, nós necessitamos cultivar essa humildade. Muitas vezes nós não assumimos nossos erros ao nosso cônjuge porque nos falta o quê? Humildade. Muitas vezes nós não partilhamos as nossas fraquezas mais íntimas com as nossas esposas, porque nos falta humildade. Muitas vezes nós não mudamos de uma atitude ou uma decisão errada, porque nos falta humildade. Como é que tem sido, meus irmãos, nosso convívio em família? Nós temos tido humildade? Nós temos perdoado? Ou entra na nossa lista negra, né? Fala assim, ah, você fez isso, minha esposa, está aqui a lista negra. Vai chegar a tua vez, está guardadinho. O dia que chegar a tua vez, aí eu vou te lembrar. Dentro de mim, dentro de você, há disposição de pegar a toalha e bacia e lavar os pés daqueles que Deus colocou na sua vida? Se não há, por quê? Então, esse é o segundo princípio, a família deve viver em humildade. E para a gente terminar, um terceiro princípio aqui no versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Terceiro princípio e último nesse texto, nessa meditação que estamos fazendo, é que a família deve viver de maneira prestativa. A família deve viver de maneira prestativa. Os tempos que nós vivemos hoje, meus irmãos, são tempos difíceis. As pessoas são altamente individualistas e o resultado que nós temos visto hoje é um vazio emocional, é a depressão, ao invés de relacionamentos que preencham e completem as pessoas. Foi o tempo em que as pessoas paravam, né? Isso já faz tempo mesmo, né? Paravam lá ao pé da cerca, né? Estender a roupa na cerca. Eu, quando casei com a Fabiana, é engraçado, né? Ela falava, aí vou pôr a roupa na cerca, né? Mas era varal, né? Mas foi o tempo que a pessoa lá punha a roupa na cerca e já vinha o vizinho, ô, bom dia, e tinha aquele longo papo, né? Já tinha ordenhado lá a vaquinha e tal, tinha aquele longo papo ao pé da cerca lá. Hoje ninguém tem tempo, né? Você vê o sujeito na rua, você vai comentar, ele já está no celular lá. Opa, tudo bem, até logo, né? E essa doença toda emocional não é por menos. Cada pessoa corre atrás dos seus planos, objetivos e sonhos. O que vale é o meu sonho, né? Hoje em dia, um pai de família com 3 filhos, com a esposa, com crise no casamento, com dificuldades, ele não se importa em ficar, por exemplo, vários meses conversando com alguma moça da internet vivendo um outro romance. Porque o que importa é ele ser feliz, ele se realizar. E eu não estou inventando aqui, estou dizendo de coisas que acontecem. E às vezes conversa com a pessoa aconselhar, sabe o que a pessoa fala? Você fala, pensa nos seus filhos, pensa na aliança que você fez com a sua esposa. Você não é solteiro, rapaz. Não, eu quero ser feliz. É o ego, é o individualismo. Importar-se com os interesses alheios, isso é perca de tempo, vão dizer alguns. Quais são os nossos sonhos? Como os alcançaremos? Essa é a pergunta válida que a maioria das pessoas faz de maneira mais constante em determinadas épocas da vida. Contudo, o apóstolo Paulo lhes convida a fazer outra pergunta. Quais são os sonhos da minha esposa? Quais são os sonhos do meu esposo? Quais são os sonhos dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus pais? Como é que eu posso ajudá-los a realizar esses sonhos? Como é que eu posso ser prestativo às pessoas que Deus colocou na minha vida? Você percebe a mudança de perspectiva que é aqui? Antes de casar, eu me lembro a professora, saudosa professora Ana Maria, lá no seminário, né? Mulher muito inteligente e professora de educação cristã. Aprendi muito com a dona Ana Maria, né? E muito amiga minha. E um dia, estava na casa dela lá, a gente tinha um trabalho lá com o Ricardo Agreste na Chácara Primavera, e eu era seminarista lá. E ela me aconselhava muito, e um dia ela me falou o seguinte, eu ia casar, né, estava já noivo e tal, ela falou, Andrei, vou te dar um conselho, depois que você casar, invista na sua esposa. Você fez teologia, mas agora você se casando, invista na sua esposa. E aquilo ficou comigo, né? Quando eu me casei, eu procurei saber quais eram os sonhos da Fabiana, né? E ela queria estudar porque queria canto lírico. Eu falei, bom, então você casou com o sujeito certo, né? Eu saí de Tatuí, né? Capital da música. E foi ali que eu incentivei. Mandei um e-mail para minha irmã lá em Manaus, que é professora de música também lá do conservatório. E ela começou a dar dicas para a Fabiana poder passar no primeiro teste. Depois a Luciana, minha irmã, esteve aqui em São Paulo, em Tatuí. Ensinou, ajudou pessoalmente a Fabiana, agiu de maneira prestativa. E esse ano, meus irmãos, a Fabiana, se Deus quiser, se forma em canto lírico. Nós vamos montar uma caravana para ir para lá, né? Para prestigiar a Fabiana. E é uma vitória, gente. Vocês imaginam a vitória que é isso? Porque é um curso de 7 anos. 7 anos viajando toda semana, acordando de madrugada. Depois ela teve lá, ficou grávida, né? Ia com a barriguinha, parou um tempinho, mas foram 7 anos aí. Incentivando, acordando de madrugada, com essa disciplina, né? Porque família assim a gente tem que incentivar. E eu estou contando o meu exemplo aqui, mas eu tenho certeza que você tem exemplos também de vida, né, em comum com a sua família, de coisas que vocês se ajudaram. Como família, nós precisamos se interessar mais pela vida uns dos outros. E a igreja, assim como uma família, é o lugar, meus irmãos, que tem que ser o porto seguro. Tem que ser o lugar onde a gente encontra apoio, onde a gente encontra subsídio, onde a gente encontra amizade. É o lugar onde a gente pode demonstrar que somos verdadeiramente um só. Onde devemos não apenas olhar para nós, mas para a pessoa que Deus colocou para viver conosco. Se nós não fizermos da nossa família um ambiente onde estas coisas possam acontecer, onde nós e outras pessoas vamos encontrar apoio? Há pais que dão todo o sustento para os seus filhos, né? O filho fala, eu quero um PlayStation 4, nem inventaram ainda, pai. Aí o pai lá vai e compra, né? Dá tudo para o filho, do bom e do melhor, mas não reserva um tempo para conversar com o filho, não acompanha a vida do filho, não acompanha os sonhos do filho, não acompanha os anseios do filho e da filha. Mas há filhos também que preferem passar uma noitada na rua do que uma noite com seus pais. Tem desespero de ficar perto dos pais, tem vergonha dos pais. E que coisa terrível é isso para um filho cristão. Que atitude terrível. Há outros que ainda abandonam seus idosos, né? Famílias que têm idosos em casa, abandonam seus idosos, não os visitam, não cuidam, não têm paciência com os idosos. Idoso é igual a criança, né? Tem que ter paciência. Mas muitas vezes a gente que é pastor, a gente visita muito idoso. E a principal reclamação do idoso é essa: minha família não me dá assistência. E eu visitei na minha jornada de pastor até agora vários idosos que eu acabei me tornando a família deles. Porque a família mesmo estava correndo atrás da vida aí. Deus quer que nós vivamos de maneira prestativa. Você tem vivido de maneira prestativa na sua família? Para concluir, queridos, muitas famílias conseguem manter durante certo tempo uma fachada externa de harmonia e felicidade, mas que esquecem que, por mais bela fachada que seja uma casa, ela não resiste à tempestade se ela não tiver um forte alicerce. Nós hoje aprendemos alguns princípios para a vida em família. Aprendemos que a família deve viver em unidade, em humildade e de maneira prestativa. E eu quero que você pense na sua vida e em você, não no outro. Você tem vivido essas verdades?
Você ouviu a pregação do pastor Andrei Barros, do site semeandovida.org.